Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do BoraCast, o maior podcast para arquitetos e engenheiros que desejam viver bem das suas profissões. Eu sou a Rafa Brasileiro.
Eu sou o Alex Brasileiro, sejam todos muito bem-vindos.
E hoje a gente vai falar sobre hábitos de sucesso. A gente vai continuar uma conversa que a gente teve já um tempo atrás em um dos episódios aqui do BoraCast e que foi, dizem por aí, foi um dos melhores episódios que aconteceu. Vocês querem saber da nossa vida? Vocês querem saber, né, das fofocas?
É, rapaz, a gente no episódio 1 aí, falando sobre hábitos, a gente falou de treta, falamos de pindaíba, falamos de um monte de coisa. O pessoal gosta, né?
O pessoal gosta
do mal feito.
Mas a verdade é que a gente recebeu muitos feedbacks sobre esse episódio, que a gente falou sobre a nossa jornada, de alguns momentos ali, quando a gente não tava dando certo, os hábitos ruins que a gente tinha, né? E também depois quando a gente começou a dar certo, né, profissionalmente falando e também melhorando em várias áreas da nossa vida. E a nossa ideia hoje era falar um pouquinho mais sobre hábitos que a gente construiu ao longo dos anos e que a gente tem hoje, né? Que são hábitos muito bons aí que trazem frutos.
Acredito que as pessoas ouvem, né, o nosso podcast em busca disso, né, cara? Como é que eu vou estreitar os meus caminhos, como é que eu vou ganhar tempo, o que o Alex e a Rafa fizeram, né? O que foi que houve?
É isso aí.
Né? Então essa é a ideia.
E aí eu acho que a gente pode começar falando sobre a nossa vida familiar, né? Muita
Legal.
Gente acompanha a gente porque também tem família, né? Às vezes alguns casais que são sócios também, arquitetos, sócios, engenheiros, sócios.
Eita.
Às vezes combina, né? Engenheiro, arquiteta, ou o contrário, né?
Como é que vocês conseguem, né? Aquela coisa toda.
E na nossa vida familiar, muita coisa foi evoluindo, né? Ao longo dos últimos anos, não
sim,
foi? O que
sim, acha? Mudou muita coisa. Tanto a nossa tratativa, eu tive uma trajetória profissional, né, no início ali do nosso casamento, desvinculada da sua, né?
Sim.
A gente experimentou experiências diferentes em construtoras, escritórios de arquitetura, tanto eu quanto você, né? Você também teve passagem por obras também, planejamento de obra grande, tudo. E aí, em determinado momento, né, nos vimos desempregados, né, e a pindaíba bateu na porta, aquela coisa toda. As pessoas perguntam muito, né, Rafa, tipo assim, e aí, que deu, assim, o estalo para vocês montarem o Bora, né, não sei o quê, chama-se boleto, né, chegou, não parava de chegar boleto, né,
conta,
eu fiquei desempregado,
pagar
aquela coisa toda, né, a gente já contou essa história aqui.
A gente contou isso, mas acho que é legal só resumir pro pessoal, assim, para eles entenderem o contexto. Um valor inegociável pra gente é a família,
sim,
né? Tanto é que a gente se juntou por conta disso,
de
né?
Família.
A gente se tornou sócios porque nós éramos antes casados. Então, família pra gente é muito importante. E eu trabalhava num escritório que eu adorava, eu gostava muito de trabalhar lá, só que eu trabalhava muitas horas. E, como em qualquer, né, trabalho normal, não necessariamente só em escritório, a gente tem uma rotina de sair pro escritório e sair de casa. E eu lembro que Maria era bebê, muito pequenininha ainda, e eu não tinha tempo de ficar com ela. Na época, eu lembro de um episódio que foi a gota d'água pra mim, foi Maria doente, ela era muito alérgica, né? Ficava sempre resfriadinha ali, bronquiolite e tal. E ela, eu tive que ligar pra minha mãe levá-la numa consulta com o pediatra. Aquilo ali pra mim foi uma grande espada, uma lança perfurando meu coração, né? E eu lembro de chegar em casa naquele dia, depois do trabalho, e falar, olha, amor, isso aconteceu, eu não queria que minha mãe tivesse tido que levar, você também não pôde levar, porque você também estava no seu trabalho, mas na minha visão aquilo ali era um papel meu, pode dizer que é papel de pai também, beleza, cada um faz o que quiser na sua família, mas na minha vida, na minha família, o Alex até participa muito, mas eu sempre achei que esse fosse o meu papel como mãe, né? De estar ali, de cuidar, de estar perto nesses momentos. E aquilo para mim foi muito difícil. Então eu pedi para sair do escritório para poder ter mais tempo com a Maria. E você era empregado de uma construtora, de uma incorporadora muito grande, tinha um bom emprego, me deu todo o apoio. Só que dali a 2-3 meses, o setor de obras dessa incorporadora fechou, você que era o responsável ali, foi demitido. Então a gente se viu os dois desempregados.
É, daí surgiu o Bora. Daí começamos a trabalhar literalmente, né? Juntos, todos os dias. A gente fazia algumas coisas pontuais, né? A gente sempre
sim, você me explorava.
É, né? Sempre minha melhor estagiária, né? É, como disse o Napoleão Hill, né? Eu casei com a minha melhor secretária para que ela não fosse embora, né?
O caso foi o contrário, né? Você casou primeiro, depois você me voltou para trabalhar.
Exatamente. Mas eu via potencial já, desde a época da faculdade, já via potencial, né?
Você via, né? Eu virando noite, fazendo trabalho.
É, era a única responsável, sabe? Amigos, vagabundo, né?
Não, tudo vagabundo.
Tudo vagabundo. Tudo vagabundo. Um se tiver ouvindo aí, ó, entendeu? Cara, saiba que quem cobria, né, a sua vagabundice que você, era eu, que era o namorado, né? Que, né, eu já tava recém-formado ali, fazendo médico.
Eu
média,
botava
aquela
ele
coisa
pra
toda.
Fazer uns trabalhos que os amigos davam uns perdidos. Mas,
os amigos davam os perdidos, quem tinha que segurar a onda dela era eu, entendeu? Então, aí, beleza, e ali começamos.
Pois é.
Bando de vagabundo.
É, aí vamos. É. Para de falar mal dos meus amigos de faculdade.
É.
Aí a gente. É, foi, abrimos, né, o escritório e tal, e aí foi por isso. Uma decisão que a gente tomou na época foi: eu vou trabalhar em casa para eu poder ter tempo de quantidade. Eu já tinha essa visão, porque a minha mãe sempre conviveu muito comigo, mesmo sim, trabalhando muito, né? Ela foi o meu maior exemplo nisso. Minha mãe sempre trabalhou muito, mas sempre esteve muito por perto. Eu achava isso surreal. Assim, quatro filhas e muito presente, e ela sempre estava nas reuniões de pais nas escolas. Eu lembro que alguns amigos meus, amigas, né, os pais não iam, ou às vezes mandavam uma funcionária, e minha mãe não, minha mãe sempre estava lá, minha mãe participava das festas, minha mãe era a mãe representante e tal, sempre muito presente. E trabalhando muito, sempre um pilar de bem-sucedido dentro da minha casa, né? Ele e meu pai sempre foram muito, trabalharam sempre juntos também. E aí, eu olhava para aquilo e falava, se minha mãe conseguiu, eu também vou conseguir. Vou trabalhar e vou cuidar da minha filha. Então, eu não conseguia ter essa visão de, ou eu sou mãe e abro mão de tudo. Nós, mulheres dessa geração, vocês sabem, né? A gente foi criada para não depender de homem nenhum. A gente foi criada para girl power.
Mulher Maravilha.
E é um peso mesmo que a gente carrega, mas eu entendi aquilo ali e falei, realmente, não preciso depender mesmo não, né, antes de conhecer o Alex, antes de casar e tudo mais, tinha essa visão de vou trabalhar e me sustentar e tudo mais, é da minha personalidade, eu não consigo ficar parada, mas também não queria abrir mão da maternidade, e aí por isso que a gente abriu o escritório em casa, você lembra?
Foi sim, por isso, né? Aí cara, aí muito antes de virar moda essa coisa de home office, né, a gente comeu, a gente começou porque foi o nosso começo, né, a gente se viu naquela situação, né, o desempregado, tudo, a gente sondou algumas lojas comerciais próximas, né, ali para nos ajudar na nossa rotina, muito caro os aluguéis.
Tinha a menor condição, lembro que na época era 8, 10 mil reais
era,
o aluguel de
uma
sala perto de onde a gente morava.
Ainda tinha que fazer a reforma, né? Lógico, se eu fazer um escritório de arquitetura, o negócio mais ou menos não dá, né? Tinha que fazer alguma coisa, né? Investir um pouco ali e tal. A gente não tinha condições para isso, então, cara, foi.
Mas, e aí eu lembro de um conceito que até hoje a gente leva muito, muito a sério, que é a gente fazer as coisas com capricho.
Sim.
Capricho é a gente fazer o melhor que pode com o que a gente tem na mão, enquanto a gente não pode fazer melhor ainda. Então a gente, naquela época, dentro do apartamento, a gente foi lá e fez um escritório lindo.
Um pedacinho da sala, pegamos um pedacinho da sala bem na entrada do apartamento, que já dava, assim, você entrava no apartamento e já virava pro lavabo, né? Já
tinha aí um portinho do lavabo. Aí tinha o lavabo e o escritório.
E o escritório, então a gente isolou ali.
E aí botou um painel de, né, uma divisória ali. Quem fez as instalações elétricas?
Eu e papai.
Eu
e meu pai.
Meu sogro foi pra lá, meu sogro sempre foi muito bom com essas coisas manuais, né?
Eu fiz, na verdade, a iluminação sozinho, aí eu pedi ajuda do meu pai pra gente fazer a elétrica, né?
Você fez a iluminação sozinho, eu nem lembrava disso. Mas eu lembro dele à noite lá e tal.
Fazendo as tubulações.
E a gente morando no meio da obra, né?
Fizemos
gesso, aí a gente aproveitou que ia fazer um gessinho lá no escritório, a gente também levou pra dentro, da, sala, e aí ficamos no meio de um pozão.
Gesso não é brincadeira,
morando
não.
Morando com uma filha alérgica, olha que ótimo.
Exatamente.
Mas enfim, deu tudo certo. A gente
aí fizemos, ficou bonitinho, aí a sala ficou bem arrumadinha. Eu lembro que os clientes, vamos lá, os clientes eles tinham esse impacto positivo, né? Os clientes eles ligavam pra gente. Em Brasília tem uma especificidade, né? Tipo assim, você dá um endereço para a pessoa, aí aqui geralmente são números, né? Quadras e tal. Aí a pessoa, na 8, na 10, na 15, é tipo assim, né? Aí a pessoa chegava, Aí na quadra, tipo assim, 10, na quadra 10. A quadra 10 tem a quadra 10 comercial e tem a quadra 10 residencial, que é colada uma na outra. E geralmente os escritórios de arquitetura são na comercial da 10, né?
Sim.
Da 15, da 20, não interessa. É, eu não estou dizendo a quadra que eu morava, tá,
pode
gente?
Dizer, pode dizer, não mora mais lá.
É verdade.
Era na 305.
Na 5.
É. Não mora mais
tá
lá.
Tá tudo bem, pode ir lá que você não vai me encontrar. Beleza. Aí na 5. Aí o cliente chegava no estacionamento e falava assim, uai gente, mas é na 5 comercial? Eu, não, não, é aqui no nosso apartamento. Aí a pessoa ficava sem graça de subir, né? Caramba, na casa deles, nem conheço, né? Fazer a apresentação de proposta ali, a pessoa nem se tornou nosso cliente ainda. Aí a pessoa subiu o elevador. Quando ela abria a porta, ela dava de cara nesse pequeno escritório, muito bem montadinho, os livrinhos ali, a cafeteira que a gente ganhou de casamento, tinha a televisão que ficava no meu quarto, a gente botou ali, a mesa da sala de jantar.
Aí naquela época a gente já é outro hábito, já que é pra falar de hábito, eu já tinha conversado com você sobre essa história de não ter televisão no quarto.
É.
E aí a gente juntou útil ao agradável, porque a gente tinha uma televisão no quarto.
Demos utilidade pra ela.
E aí eu tava já há um tempão falando, por favor, amor, vamos tirar a televisão do nosso quarto, isso faz mal pra nossa vida, porque você ficava assistindo filme e ia até de madrugada, você não consegue dormir até hoje, enquanto você tá ali diante do filme.
Cara, pode ser o pior filme do mundo. Eu comecei, né, aqueles filmes Telecine Cult.
Nossa,
idiota aqueles filmes,
né? Pelo amor de Deus, desliga essa coisa.
O filme começava, você não entendia nada, e você ficava na esperança. Não, até o final do filme deve ter um desenrolar do roteiro aí, né? E tudo vai fazer sentido. Não, o filme acabava, de repente você não entendia nada. Eu falei, perdi meu tempo, né?
E aí você perdia literalmente o seu e o meu, porque aí a gente ficava cansado.
Enfim.
Mas enfim.
Outro hábito, né? Tire a televisão do seu quarto. Lugar de televisão não é no quarto. Tem gente que não vai concordar porque é viciado com isso. Você tá se prejudicando e pronto.
E prejudicando seu relacionamento, sua família. Né?
Ponto, simples assim. Tô falando, ponto, acabou. E você veio aqui pra saber de bons hábitos, você faz isso, você tá se lascando.
Tá horrível. Não, a televisão no quarto a gente não faz, não faz bem.
Não faz bem, não faz bem.
E aí a gente botou a TV, fizemos o escritório lá fora. Mas esse é um hábito que a gente construiu lá e ele se manteve até os dias atuais.
Sim, sim.
Porque a gente decidiu... Não, mas eu digo de escritório em casa, que eu tô querendo voltar nesse gancho.
Ah, tá bom. Outro hábito, ter escritório em casa virou hábito.
Não é hábito, mas é uma condição que a gente vive e que fez muito sentido pra nossa dinâmica familiar. Porque lá se foram mais dois filhos, então hoje temos três. E... eu e você conseguimos participar da vida dos nossos filhos de uma forma única, né? Eu e você, eu acho que para um pai é ainda mais diferente isso, porque geralmente as mães até que conseguem, mas um pai, como eu tava... esses dias a gente falou disso, né? Eu falei, poxa, olha que privilégio você tem de almoçar e jantar com seus filhos todos os dias.
É muito doido, né? Vou na escola, acho que o pessoal pensa que eu sou vagabundo, só pode, né? E lá vem esse cara de novo com esse carro barulhento.
A gente
barulhento,
vai
né?
junto, busca e leva as crianças todos os dias.
É isso aí. Muito raramente, às vezes você não consegue ir, aí eu vou, você, né? Eu não consigo ir, você vai.
Mas a gente sempre tenta estar junto nesses momentos, assim, porque são momentos que são quantidade de tempo. E aí, com a maturidade, entendendo o que é ser pai, estudando sobre isso, a gente começou a estar também mais atentos e presentes. Eu em especial, né? Eu era a pessoa que estava ali...
A gente só vai conseguir pegar detalhes da criação dos filhos, entender nuances, livrá-los de alguns perigos mesmo, né? Quando a gente tem quantidade de tempo, né? Muito se fala na internet de que, não, você precisa ter qualidade de tempo, qualidade de tempo, qualidade de tempo. A gente foi um pouco contramão disso, né?
Tipo assim, a gente começou com volume e aí a gente falou assim, não, vamos conviver o máximo que der. E a gente foi melhorando em questão de qualidade.
Sim.
Então, por exemplo, eu lembro que quando o Joaquim nasceu, eu sempre fui muito workaholic, né? Trabalho até hoje muito dentro dos meus limites, mas... quando o Joaquim nasceu, eu tinha um hábito de trabalhar com ele a tiracolo 24 horas por dia. Primeiro que eu não queria ter babá. A gente segurou sem babá até ali
muitos meses.
8 meses 8, 9, dele. É. Acho que 7, 8 meses. 7, 8 meses sem babá. Então, até os 7, 8 meses eu não parei de trabalhar. Você também não parou de trabalhar. Eu lembro que com 10 dias eu já estava...
Não, esses dias tinha aluno nosso que nos acompanha já há muitos anos. E, né, Joaquim nasceu em 2018. O pessoal lembrando de quando você estava dando palestra.
Palestra com ele.
Com ele no colo.
Ah, e eu te pedi para segurar. Você lembra disso? E você falou, eu não consigo raciocinar com uma criança no colo. No meio do palco.
Desculpa.
Ele falou, sorry, mas minha mão estava... tava assim, tremendo já, sabe? E aí ele falou assim, amor, eu não consigo raciocinar.
Hoje eu teria pegado a criança, mas na hora eu não consegui nem raciocinar aquela possibilidade, entendeu? Acho que foi esse o lance.
É isso.
Não, hoje em dia fica assim,
a gente amadurece.
Eu sou tepego,
então, até nisso a gente amadurece, né? E eu lembro que eu trabalhava demais com o Joaquim e eu acabei expondo ele muito à tela. Por quê? Porque eu tava ali trabalhando, ele no meu colo, muitas vezes eu botava desenho, achava que não tava fazendo mal nenhum.
Sim, coloridinho,
botava
bonitinho.
Ali o Baby Einstein. Meu Deus, tanto que meu filho assistiu Baby Einstein. Eu lembro de levar ele pra evento. A gente foi pra evento e levamos ele. E o que, que eu fiz? Coloquei um tripé no celular, no carrinho, pra ele assistir vídeo enquanto a gente assistia as palestras. E o menino ficava ali hipnotizado o dia inteiro, eu achando lindo. Nenhuma mãe me sacudiu, falou assim, não faz isso com seu filho, não.
A gente levava o Joaquim, cara,
acontece, né?
Naqueles canguru, né?
Não, tem, canguru pra todo lado, tem loja,
várias fotos nossas aí em obra, em evento, em palestra, né?
Eu lembro
tal.
Até na casa Piqui, ele pequenininho, assim,
lá no canteiro.
No canteiro de obras e tal. Ele na casa Lude, com capacete, tirando foto, até que o pessoal achou que o capacete era de adulto.
Meu filho, ele, né, eu sou descendente aí do Ceará, entendeu? Meus pais são cearenses, meu filho tem uma cabeça meio avantajada.
Ele é
bichinho.
Grande, meu amor.
Ele é grande.
Ele é grande, literalmente.
Aí tiramos uma foto dele, eu acho que ele tinha, sei lá, véio, 2 aninhos, né? Não.
6 meses? Nem um ano.
Eu botei um capacete de adulto na cabeça dele, tirei a foto. Aí o pessoal na internet, nossa, que gracinha, onde vocês conseguiram esse capacete infantil? Aí eu, não, gente, é a cabeça dele mesmo. Aí eu pensei, tá.
Mas ele é lindo demais, meu cabeçudinho. Enfim, e aí...
Acho que ele demorou até andar por causa disso, né? Que a cabeça pendia pro lado assim e caía.
Mas o menino, ele foi assim, então, o nosso do meio, né, acabou que teve uma condição de criação diferente do que a gente faz hoje, por exemplo, com a Madalena. Porque a gente foi amadurecendo, a gente foi melhorando. Então, quem tá ouvindo agora, não comete essa besteira, sabe? De ficar ali trabalhando com seu filho, olhando pra uma tela. Isso não é legal. Isso deixou, inclusive, a gente teve um problema de sono do Joaquim.
Sim.
E hoje eu tenho muita convicção de que foram esses hábitos ruins de ensinar ele a dormir o tempo inteiro no canguru. Porque ele passava o dia inteiro grudado comigo. Eu ficava suando.
Ele não sabia dormir sem
você. Ele não sabia dormir num berço, porque ele dormia em mim 24 horas por dia. É. Vivia com o menino pendurado, né? E aí eu lembro que a gente fez uma viagem com o Arno e com a Araceli, né? O Arno e a Araceli são nossos clientes. E naquela época a gente estava ali se aproximando. E a gente fez uma viagem com eles. Eles já tinham, acho que 4 filhos ou 3 filhos. 3 filhos. Não, 4 filhos. 3 maiorzinhos e a Olivia, que era pequenininha na época. E eu lembro de ver, assim, a Araceli plena, sabe? Conversando e tranquila. E os meninos dormindo cedo. E eu ali correndo atrás de menino. Eu tinha a Maria, que já era grande. Que não dava trabalho nenhum. Muito pelo contrário, ajudava. Né? Com 8 anos de idade, ali 9 anos.
Trabalho.
E... o Joaquim, eu ficava igual uma doida, desbaratinada, andando atrás dele, correndo atrás dele, as pessoas querendo conversar comigo, e eu não conseguia conversar, porque eu tava sempre cuidando de menino. E eu tava respeitando ali aquele momento de, pô, você com seu amigo e tal. E aí, às vezes, você vinha me ajudar, mas ainda assim, era uma carga muito pesada pra mim. E aí, eu olhava, eu tinha muita vontade de ter mais filhos. Você lembra? A gente falava, né? A gente sempre conversou de ter mais filhos, só que como a gente fazia as coisas tão erradas, né? Naquela época a gente não tinha muita coragem, a gente pensava assim, nossa, como é que a gente vai ter mais filhos?
Que bom seria, né? Mas...
a gente não dá conta, é muito cansativo, é muito difícil, né? Foi verdade, sejam ditas, a gente achava que era difícil pra caramba.
Era.
Mas aí a gente viu um exemplo, a olhos nus.
A gente não viu na internet não, pô, a gente passou dias na mesma casa.
10 dias, eu acho.
Na mesma casa.
Vendo uma dinâmica familiar de rotina
que
ordenada, que funciona, em que crianças não se matam, crianças são equilibradas, lógico, brigam, normal.
Normal.
Mas, os pais muito tranquilos.
Não é robô, né?
Criança não é robô, exato.
Criança não é robô.
Mas uma coisa me chamou muita atenção, horário de dormir, rotina e ausência de telas. O Joaquim, inclusive, foi uma má influência, porque como ele tinha o hábito de assistir, como eu colocava pra ele, aí de vez em quando os meninos dele
chegavam
perto e assistiam. Mas eu comecei a perceber, falei, eu também não vou mais voltar, não, e comecei a tirar. Dali foi um processo de eliminar telas. Você lembra? Dali em diante, a gente já começou a tirar totalmente as telas das crianças, tanto do Joaquim quanto da Maria, e posteriormente, quando a Madalena veio, zero acesso, né? Ali só final de semana, casa de vó e emergências, assim, viagem. Não,
foi pra casa de vó, já era. A avó vai empurrar chocolate no menino, refrigerante, vai deixar dormir 2 horas da manhã, você não pode fazer nada, é isso mesmo.
E é isso que eu ia falar, mais um ponto de amadurecimento da nossa vida. O tanto que a gente era cri-cri, enjoado, cara, eu particularmente, né?
Isso vai ajudar muita gente, vamos lá. A gente precisa de ajuda, né? A gente pede ajuda, aí você vai lá perturbar, né, o vovô, a vovó, pra ficar com a criança, pra você poder sair com o maridão, jantar não sei na onde, ir numa festa não
trabalhar,
sei na onde.
Às vezes, viajar.
No nosso caso, mais trabalhar, né? Que a gente geralmente tem eventos finais de semana,
palestra.
A gente vai dar palestra, a gente tá sempre nesses grupos de mentoria, masterminds que a gente participa, a maioria deles são no final de semana, né? Porque são muitos empresários que durante a semana não dá para fazer, a gente vai lá e pede ajuda. Aí você deixa seus filhos com vô e vó. E aí você quer que eles façam as coisas do seu jeito, né? É desleal, né?
É muito chatinho.
É muita imaturidade, né? Assim, cara, se você depende de ajuda e a pessoa tá ali te ajudando, cavalo dado não se olha os dentes. Então você não tem direito nenhum de reclamar. Essa aqui é a verdade. Lógico, né? Dentro de uma normalidade, você não pode deixar a criança passar perigo.
Não, e assim, se você tem pais, né, avós e avós dos seus filhos, que colocam seus filhos em perigo, exponham eles
a
coisas ruins, exponham eles, né? Cara, então não deixe.
Não deixe.
Se vire, organize uma estrutura.
Não é você querer reeducar os avós para poder cuidar dos seus filhos.
Um ambiente que tem muita droga, que tem álcool, que tem, promiscuidade. Então não deixe. Deixou e tá com raiva, porque deu um pirulito, porque deu uma balinha, né? Minha mãe deu chocolate pra Maria com 8 meses, deu chocolate pro Joaquim com 6 meses. E eu lembro que com a Maria eu fiz um escândalo. Fiquei com raiva, briguei.
Eu falei que não era pra você dar.
Eu queria dar chocolate só quando ela tivesse 2 anos, não sei o que, e ela ria de mim, né?
Porque me disseram que eu li no livro que se desse chocolate, não sei o que, a gente é cheio das teorias, né? Primeiro filho, você é cheio de teoria.
E aí veio o Joaquim, e ela já deu com 6 meses.
Eu já não tava nem ligando, mano.
Mas aí a gente vai ficando, quanto mais a gente envelhece, mais os nossos parentes vão ficando mais gente boa, né?
Esse é o processo de maturidade. Você amadurece, os amigos são poucos, e os parentes e familiares ficam mais legais, porque não é que eles mudaram, você mudou. Você não exige mais que eles sejam perfeitos, você começa a ver a limitação, as suas limitações, e a ser mais tolerante com a limitação dos outros também. Geralmente quem é intolerante, quem é imaturo, é a pessoa mais rasa, mais imatura, e que fica cobrando perfeição de todo mundo e não se olha no espelho. Essa aqui é a verdade.
E eu tenho um exemplo da nossa vida pessoal, como, né, casal, que eu acho que muita gente deve sofrer com isso, com essa coisa, tipo assim, o marido vai jogar futebol, né?
Eu tinha a quinta dos amigos lá, era?
E aí tem os dois lados, né? Por exemplo, eu era muito chata. Eu achava ruim o Alex ir pro futebol, não queria que ele fosse. E ele, você exigia que você tinha que ir. Não, porque é o meu momento, porque são os meus amigos.
Você me conheceu, já tinha o futebol, né?
E aí hoje a gente olha pra trás e a gente faz piada.
Era tradicional, era a tradicional pelada no Arena, né? A gente ia lá toda quinta-feira.
E era dia do forró ainda.
Cara, isso era... E assim, ninguém ficava...
Eu ficava nervoso.
Assim, ninguém ficava mais pra aquele negócio daquele forró que acontecia ali. A gente até ficava quando era solteiro ali, no meio da faculdade. Só que depois, cara, a galera tinha que acordar... Na quinta-feira, a galera tinha que acordar na sexta pra trabalhar. Então ninguém ficava mais naquele negócio ali, entendeu? Tipo assim, como a gente ia pro futebol, a gente não pagava entrada pro clube, porque a gente era... né, usuário ali, mensalista, sócio, sei lá, na época lá do clube. Rolava um forró no negócio.
Era uma baladona.
Uma balada, assim,
né? Era uma balada. E eu lembro que eu ficava chateada, eu falava, poxa, eu não queria que você fosse. E aí você falava, não, mas você tem que confiar em mim, não tem nada a ver, eu tenho que ir, é o meu futebol, é o meu tempo com os meus amigos, né? E aí um dia eu virei e falei pra ele, assim, eu falei, nossa, bebê, eu era muito chata mesmo, né? Eu tinha enchido o saco com esse negócio de futebol, qual o problema de ir no futebol? E aí você foi e falou assim, eu que era muito besta, né? Porque, pô, que mané futebol?
Que mané amigo, o quê?
Eu casado com filha pra criar.
Filha pequena, você largar sua família, sua mulher ali, pô, numa quinta-feira à noite pra ficar de, entendeu? Jogando bola, se machucando, ainda tinha essa, né? Toda a vida eu voltava ou com um besouro dentro do ouvido.
Nossa, eu lembro que quando você voltou com um besouro dentro do ouvido, eu ainda pensei assim, castigo de Deus.
né? Não acontecia foi. Sempre, tá? Mas tem uma vez que eu, né, aquelas mosquitos que ficam em poste, né, em época de chuva. Rapaz, um besourão daquele entrou dentro do meu ouvido, foi bater lá no cérebro.
E a gente não tinha plano de saúde. É. Você lembra de que confusão que foi?
Foi punk.
Pegamos Maria, levamos na casa da minha irmã, fomos pro hospital público. Você ficou mais de 3 horas com um bicho dentro do seu
ouvido. Fizeram lavagem no meu ouvido pra tirar a porra do bicho. O bicho
voando.
E ainda. O bicho conversando comigo dentro da minha casa. Né?
E ele saiu voando, né?
Saiu voando ainda, saiu depois, feliz, né? Achei que o bicho ia sair esmagado, saiu feliz ainda voando.
Né? Mas enfim, então a gente foi amadurecendo, assim, como casal, como família, sim, entendendo, né? Dava pra ter sido mais rápido, eu acho que a gente, em algumas coisas ali, a gente
não, acho que é o tempo, né? Eu acho que vamos lá, cara, vamos entender, né? Você era... nós éramos jovens, mas você era muito nova, né? A gente casou, você
eu
tinha 19...
Eu achei que você era novo, eu ia falar...
Não, 26 anos, né? 27, 26, sei lá. Não é novo, não é novo. Bom, quem tá ouvindo a gente vai achar que é super novo, né? Não, porque a galera tá com 40 anos de idade morando com pai e mãe, né? Não, então assim, então assim, você fala 26, nossa, ele era um bebê, né? Mas você casou tipo 18, não, 19, né?
É, eu casei com 19.
19 anos. Com 20, a Rafa já tava balançando a nossa primeira no colo. Então assim, e tínhamos... pouco tempo de relacionamento, né? A Maria veio, a gente casou ali, inteirando o ano de relação, né? De relacionamento. Então a gente meio que foi nos conhecendo, né? Ganhando essa coisa, construindo uma família, construindo uma história, tudo ao mesmo tempo, foi um turbilhão. Foi um turbilhão, tipo assim, tem gente que tem tempo, esse tempo de namoro, de se conhecer, de ter as primeiras briguinhas, de estabelecer os limites ali, conhecer um ao outro, aquela coisa. A gente não, a gente foi no, bicho, no 12 ali.
E eu lembro de uma coisa que a gente não brigava, né, no namoro. E isso me deu muita confiança quando a gente decidiu casar, porque foi uma decisão, né?
Eu sou estratégico.
Não, mas eu lembro de conversar isso com algumas amigas, assim, de falar, gente, é o seguinte... casamento é outra parada. Depois que você casa, é outro nível de responsabilidade, de coisa. Então, assim, não aceitem namorar e brigar.
Tá errado.
Porque namoro que briga é pra acabar. Isso já era muito claro pra mim. Porque a gente teve uma briga só no namoro inteiro e foi uma briga, assim, que... Enfim, né?
Pô, mas tu foi me dar um suspensório de presente, mano?
Você vai querer contar mesmo isso? Você vai querer contar?
Eu acho bom, velho. A gente era muito imaturo. A gente era muito imaturo.
Ele era músico, né? Ele tocava em banda. Véio. Eu achava muito estiloso usar suspensório.
Pra mim, suspensório, só quem usa é advogado de porta de cadeia, né? Aquele suspensóriozinho por baixo do paletó.
Que eu dei um suspensório pra ele. Aí sabe o que ele falou? Vou falar então, já que ele tá
muito,
contando.
Eu era muito menino, velho.
Ele falou: eu estou precisando de tanta coisa e você vai me dar um suspensório. Aí eu falei assim: olha, quem te dá coisas que você precisa é a sua mãe.
Eu não sou sua mãe.
Eu não tenho que te dar nada.
Eu pensei assim, rapaz, não é que ela tem razão?
Caraca, eu fiquei muito bravo com isso. Falei, como que ele fala? Eu tô
reclamando de um presente.
Que
né?
Isso, um presente lindo. Aí no final você ainda usou o suspensório.
Não, eu usei porque ela ficou chateada, né? Mas eu usei ele aqui no ombro, né? Eu peguei e botei,
mas
deixei ele solto.
Mas não era pra usar
assim,
no ombro. Nunca foi, entendeu?
Assim, ah, tá. Você me explicou.
Não, nunca era pra ter usado no ombro. Era sim, pra usar estiloso.
É, me lembrou até o Camose, aquele suspensório.
Se você colocasse um suspensório hoje, meu amor...
Não ia ficar legal, né? Não. Ainda bem que você amadureceu também, velho.
Tá, né? É, o estilo também, a gente evolui, gente. Não tem jeito.
É,
né?
Pois
na
é,
marra
cara.
A gente vai evoluir.
Mas quem tá ouvindo a gente aí, ó, namoro que vocês estão brigando pra caramba aí, já termina esse trem que não vai dar certo.
Não. Namoro não é feito pra durar. É. Namoro tem que acabar, ponto.
Cara, mas é como já dizia o filósofo Frejá, né? Eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo. Quando começar a conhecer os meus segredos, você só vai saber o segredo da pessoa depois que casa, amigo. Entendeu?
Então, na verdade,
enquanto você namora, você trata bem.
É, tem gente que namora muitos anos e acaba... Na verdade, tem gente que vive uma vida de casado namorando. E aí acaba bagunçando a coisa toda.
Aí
mas,
tá, aí tá
inclusive,
errado também.
Isso foi muito legal. Porque apesar da gente ter, né, feito as coisas ali fora da ordem, quando a gente foi casar, teve uma coisa importantíssima na nossa história. Que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Que foi quando... A gente tava ali no seu golzinho, eu virei pra você e falei, e aí, o que, que a gente vai fazer? Né? Tipo, segundo você, eu te botei na parede.
Foi, mano.
E aí você falou, uai, a gente vai casar, né? Aí eu falei, não, tudo bem, vamos morar junto, né? Vamos... Na minha cabeça ali, era óbvio que a gente ia, né, escolher um apartamento e ia morar
junto. Esse pensamento
junto.
Desse povo da UNB, né?
Era a minha cabeça.
Tava... a gente junta aí e vamos ver de qual é.
Nunca tinha passado pela minha cabeça, assim... Talvez quando eu era nova, eu era mais, né, de frequentar a igreja. Talvez eu pensasse nisso. Mas naquela época, assim, pra mim não fazia sentido ainda mais que era tão rápido, assim, a gente casar na igreja. Eu até pensei, não, a gente junta, depois a gente vê e aí a gente casa na igreja. E aí você virou e falou assim, eu só caso se for na igreja.
Sim.
E eu nem sabia desse seu lado, assim, porque nessa fase eu lembro que você me contava que era coroinha da igreja, quando você era novo, que
participava. Não, coroinha não, era grupo de jovens e tal.
É, grupo de jovens, você tocava em casamento, né, na verdade, você tocava em
igreja. Eu quis ser coroinha, mas assim, nunca, acho que, sabe aquela coisa assim que passa batido e nunca aconteceu, mas enfim, achava massa.
Eu digo que eu sabia do seu passado de estar muito próximo da igreja, mas naquela época você também não ia pra missa, não era
Tava afastado, né? Faculdade tem esse poder, né, cara, de afastar a gente.
Depende, eu conversei depois com umas pessoas que elas viveram um submundo na UNB, que tinha missa diária.
Mas a gente nem sabia que essas coisas aconteciam lá.
Pois é. Mas enfim, aí, nessa época, a gente foi, beleza, casamos e tal. Então, a nossa evolução como casal, como família, também foi algo muito, muito importante na nossa história, né? Porque...
Escolhas certas, né?
É, não é que a gente tenha um relacionamento perfeito, claro que não, hoje não querer passar isso aqui, porque não é, assim, não existe, né, é uma construção, mas é uma decisão.
Uma decisão e uma responsabilidade, vamos lá, a gente falou aqui sobre amadurecer, sobre construção de hábitos, né, e são escolhas certas que você se compromete com aquilo e assume a responsabilidade, beleza? Então, o que que faz a gente amadurecer de fato? É esse assumir responsabilidades. Você vê que crianças, vamos lá, cara, é triste o que eu vou falar aqui, mas a gente está em restaurantes, você vai lembrar, a gente em restaurantes assim e tal, Brasília, Asa Sul e tal, sempre chegavam aquelas crianças vendendo balinha, vendendo alguma coisa, pedindo dinheiro para a família, e você via que aquela criança não era mais uma criança. O peso da responsabilidade chegou muito cedo sobre os ombros dela. A criança falava, parecia um robozinho, não, o senhor, eu queria fazer, pedir aqui, não sei o que, tal, pela minha família, tal, não sei o que, estou precisando comprar isso, isso, aquilo, tal, tal, tal. Pô, parecia um robozinho. Sem brilho no olhar, sem aquela coisa natural da criança, né? Aquele brilho natural da criança, já perdeu a inocência, já perdeu a coisa de ser criança. E o que, que foi que houve com essa criança, na hora errada? Ela assumiu responsabilidades.
Sim.
E hoje a gente tem digamos assim, um movimento de ver adultos, né? uma triste realidade, na verdade, de ver adultos que não crescem na vida profissional e nem na pessoal porque ficam a vida inteira fugindo de responsabilidades. Então é isso, eu tinha ali na minha frente uma mulher que, desde o primeiro dia que eu olhei para você, eu falei, cara, é a mulher dos meus filhos, eu quero casar com ela e tal, tal, não sei o quê. Aí, de repente, ela está grávida, eu vou fazer o quê com essa informação? Porra, era a minha chance. Eu falei, ah, então beleza. Né? Falei, agora, entendeu? Agora a sogra não segura, ninguém segura, entendeu? Se eu tentasse te roubar os 18 anos sem esse pretexto, não ia rolar, entendeu? Então, assim...
Foi um golpe.
Entendeu? Então, assim, as pessoas... Mas você vê gente que gosta um do outro, que, poxa... Tá com alguém que diz que ama, tá um olhando pra cara do outro o tempo inteiro falando que ama, que ama, que ama, fazendo declarações na internet, fotos, e viajam pra tudo que é lado, e fotos, e fotos, e fotos. E já tem um ano, dois anos, três anos. Vocês estão esperando o quê? Pô, vem cá, velho. Passou de um ano, vamos lá. Passou de um ano namorando a pessoa, conheceu a família.
Já dá pra saber.
Dá pra saber, casar, já dá pra saber. Não se engane, não. A gente gosta de enrolar. Então, enquanto não aparecer ninguém melhor, vai ficando com essa pessoa aqui. E a vida vai passando. A pessoa não assume responsabilidade nem com as questões pessoais, com os relacionamentos, e nem com a questão profissional de tomar decisões pesadas que vão exigir de você mudar a forma como você pensa, mudar seus hábitos, mudar seus comportamentos. Totalmente. E é isso que vai te fazer amadurecer. Agora, é pesado. Cada escolha dessa... Eu estava conversando isso com... Não lembro quem era, cara. Eu estava no carro. Eu falei o seguinte, cara. A questão é que as pessoas acham que é simples fazer uma escolha. Não é. Eu, quando decidi casar com você, eu disse um sim para uma mulher. Foi só um sim. Não foi só um sim. Foi não para todas as mulheres que cruzaram o meu caminho para o resto da minha vida.
Que bom.
E cada...
Tá registrado.
Pois é, mas aí que tá. Eu não falei isso pra você. Olha a questão de responsabilidade. Eu não falei isso. Tá, mas e quem tá ouvindo a gente, parece que é declaração de amor. Que ótimo se a Rafa assumir que seja assim, que aí é um pontinho a mais. Mas eu tô só dando exemplo de assumir responsabilidade. Se eu tivesse falado isso só pra ela lá dentro do golzinho, ela teria ficado satisfeita. a expectativa dela era que a gente só se juntasse ali naquele momento, fosse morar junto e tá tudo bem, né? A mãe dela até falou, não, minha filha, não casa não, você tá muito nova, fica aqui em casa, não sei o quê, eu cuido da criança.
Eu te ajudo. Até vocês se conhecerem direito.
É, né? Essa coisa toda.
Então, depois assim, ela ainda falou assim, imagina que lindo, daqui a um ano vocês casam, aí ela entra como, daqui uns anos vocês casam, ela entra como da minha.
Levando as alianças ali, né, coisa bonitinha e tal. Falei, então assim, pra mim era confortável não ter assumido essa responsabilidade, entendeu? Só que é aquela coisa, eu poderia ter falado, assumido essa responsabilidade só com você, ter feito uma promessa ali para minha sogra, ah, então daqui a 2 anos a gente deixa aí na programação, tudo dando certo, né, a gente se dando, né, aí a gente vai lá e casa.
Aí as noites em claro eu só ia ter passado sozinho, né, com a minha mãe talvez ajudando ali.
É, eu não teria participado da vida da minha filha, dos, né, daqueles primeiros momentos que são... Não voltam mais, né? A vida nunca volta, na verdade, mas...
Os primeiros passos, as primeiras palavras...
As primeiras palavrinhas, aquele primeiro olhar que ela se dá por conta de que eu sou o pai dela, né? Tem isso.
Aos 4 ou 5 meses que ela enxerga.
Reage.
E olha e fala, meu Deus.
Que você fala papai e ela fica te procurando, né? E tal, coisa mais linda. E assim, eu poderia ter feito isso. Não, eu assumi uma responsabilidade perante a sua família toda, que foi convidada para o casamento, perante Deus, perante a igreja, perante a sociedade, perante a comunidade. Sua mãe é muito doida, fez um casamento para 600 pessoas.
Caraca, né? Em um mês ela organizou.
Né? Tinha um monte de gente no casamento que eu falava assim, prazer, eu sou o Alex. O pessoal, eu sei porque você é o noivo, eu sei que você é o Alex. Agora você não sabe quem sou eu. Falei, né, é isso aí.
Foi mesmo, bem. 600 pessoas.
600 pessoas no casamento.
Em um mês de organização. De
exatamente, as pessoas falam, quem é esse, né? Tipo assim... Tá tudo bem.
E você botou todo mundo pra chorar, cantou a música que você fez pra mim no
casamento. É, cara. Então assim, aí foi que lindo. Tá. Aí vamos lá. É colocar a questão de responsabilidade. É colocar na mesa. Chega uma hora que você coloca tanto tijolo, vamos falar de obra, né? Você coloca tanto tijolo na mesa que pra mesa voar vai demorar, velho. Vai demorar. Você botou muita responsabilidade, muito tijolo. Vai bater vento, tempestade. Pra virar essa mesa aqui, cara. Uma árvore, né? Tem raízes, a responsabilidade é isso, né? É o peso da responsabilidade, ela vai segurando no chão, a raiz é profunda tal, pra arrancar a árvore dali. Aí a pessoa fala, ah, mas filho não segura o casamento. Segura, filho, segura. Segura porque filho é mais uma grande responsabilidade. Ah, você casar na igreja não segura casamento, porque tem um monte de gente que casa na igreja e se separa. Segura, filho,
você
porque é mais...
Real, né,
quando você entende o significado.
Porque tem gente que...
Porque, vamos lá, mais uma vez, você tinha essa mentalidade de juntar porque você não entendia o que era.
Eu não entendia, não fazia ideia.
E continua sendo em vão quando você vai fazer um casamento, você vai pra igreja, você dá um sim na frente de Deus, na frente da comunidade, na frente de todo mundo, e você tá ali só por uma convenção social. Não vai ter peso. Isso não vai acionar a tua consciência. Isso não vai te colocar presente por quanto aquela decisão é de fato importante. Agora, quando você vai consciente, como eu estava sendo, porque, poxa, eu e você temos pais que são casados para a vida inteira. Sim. Acontece o que aconteceu, o pau quebra, mas, bicho, a gente está junto porque daí vier.
Sim.
Então, isso é berço. Eu vi o pai que eu tive dentro de casa, meu irmão, acontecia o que acontecia, cara, e meu pai já falou assim, bicho, eu não largo o osso não e vocês não vão ser criados.
É uma decisão, né? Todo dia.
Todo dia, é que tá. É uma decisão, você não toma só uma vez.
Todo dia.
É, todo dia. Eu vou fazer isso que dá
na
certo
saúde,
todo
na
dia.
Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza.
Aí parece que a gente está falando só do nosso casamento, de jeito nenhum. Na nossa empresa,
mesma
nossa profissão, a gente vai fazer isso dar certo todo dia. Vem as tempestades, vem os desafios, vem os prejuízos, vem as dores de cabeça, os clientes insatisfeitos, as tretas, o que quer que seja de você...
E no casamento é também como o Jeff Bezos, né, amor? É o day one.
Day one.
Todos os dias como se estivesse começando, tendo que tomar as mesmas decisões, as melhores decisões para fazer aquilo ali dar certo.
Não perder o entusiasmo, né? Day one é isso, cara. Quando você tá começando qualquer coisa, você tem aquele entusiasmo, aquela esperança no coração de que a coisa vai dar certo e tal. E olha só como é injusto, né? Às vezes a gente tá com 5, 10 anos de carreira, a gente está reclamando porque as coisas não estão dando certo, você vai perdendo o brilho no olhar, sendo que você já tem seu diploma, você já tem uma trajetória, já tem uma experiência, você já tem, mínimo que seja, mas as pessoas te conhecem, você já tem um certo network, você já atendeu alguns clientes, você já... Então assim, será que naquela época que você começou era mais fácil do que agora? Recomeçar agora é mais fácil. O caminho mais curto do sucesso é você tentar mais uma vez. Tente outra vez. Aquela música É foda, né? Então, não pense que a cabeça aguenta se você parar, né? Ainda tem essa. Quantas pessoas entram em parafuso?
É verdade.
Porque a pessoa simplesmente perde a esperança, ela perde o motivo, né? Se você ler Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, o livro dele, Auschwitz, né? Campo de concentração, ele falou assim, muitas pessoas morreram no campo de concentração, não foi porque foram fuziladas, as pessoas se mataram.
Não, e aquela métrica, né? Uma pessoa aguenta tantos dias sem água, tantos dias sem comida, mas ela não aguenta um segundo sequer
sem esperança. Sem esperança. E aí o Viktor Frankl, né, que acabou sendo o precursor da terceira escola de psicanálise, né, a logoterapia, ele sobreviveu ao campo de concentração. Ele fala de uma situação pontual em que duas pessoas, dois homens, chegaram para ele falando que iam se matar porque não viam, não sabiam mais o que esperar da vida. E ele falou para os dois o seguinte: será que a gente tem que ficar esperando coisas da vida? Ou o que a vida espera de nós? Inverteu, sabe?
Uhum.
Não é a gente que tem que esperar nada da vida. É o que a vida pode esperar de nós.
É isso aí. E dar o melhor.
Qual é o sentido? Qual é o nosso sentido? Sim. E eu acho que a gente fica colocando muito o sentido daquilo que a gente faz em nós mesmos. As pessoas estão muito egoístas.
Então
essa coisa de não querer casar, de não querer assumir responsabilidades, até, cara, no trabalho, na profissão, as pessoas não abrem um CNPJ, velho.
É.
Aí quando você vai ver, é porque ela não quer assumir uma responsabilidade. Porque quando você abre um CNPJ, você tem que pagar o contador, você tem alguns encargos.
Vamos ser realistas, a gente também passou por isso, né?
Sim, mas o que a gente está falando aqui é coisas que a gente viveu.
Sim.
Né? A gente não foi perfeito em tudo. Essa coisa de casar, tomar essa decisão, até a ordem foi trocada. Maria veio antes, não sei o que. A gente não foi perfeito, não estou falando isso. Mas foram as decisões que a gente tomou.
Sim.
E a gente enrolou para abrir o CNPJ.
Total.
A gente não tinha essa vivência, não tinha essa...
Ninguém falou isso pra gente
o quanto era importante.
O quanto a gente tinha que tomar essa decisão, esse passo de responsabilidade.
E a gente inclusive, tinha medo. A gente tinha medo.
Posso fazer um momento jabá? Lá dentro do Bora na Obra, a gente fala, né, bastante sobre isso, assim, para quem é assinante, sobre esse momento de decidir, de dar esses passos. Eu acho que é um... quando a gente criou ali o Bora na Obra, foi justamente para trazer esse caminho claro que devolva dignidade para os profissionais.
Sim,
a gente precisa ajudar mais pessoas a viverem como a gente hoje tem, graças a Deus, uma vida confortável, a gente consegue ter clientes satisfeitos. Então, são caminhos e decisões de responsabilidade e que às vezes você consegue encurtar ouvindo ali um conselho de alguém.
E tem que ser um hábito, sabe? A gente tem que entender que o processo de crescimento ele é contínuo, ele nunca para. E que a gente vai precisar sempre ter esse hábito de tomar decisões difíceis que vão nos trazer responsabilidades novas, né, que vão pesar a carga pra gente sempre. Aí é uma coisa, uma frase até que minha mãe dizia muito pra gente, né, quando a gente ficava de molezinha, de mimimi em casa e tal, ela falava assim, para de frescura, menino, a vida é dura pra quem é mole.
É.
A vida é dura pra quem é mole, a vida é dura pra quem é mole. Cara, isso faz tanto sentido. Porque hoje, com o nível de responsabilidade que a gente tem, né, de colaboradores que a gente tem, quantidade de filhos, de contas para pagar, aquela coisa toda, né, você olhar para tudo isso e falar assim, cara, como é que a gente dá conta? E aí a gente sabe que tem gente que dá conta de mil vezes mais do que a gente, né? De mil vezes mais do que a gente, mas lá no início, se eu fosse olhar pro Alex do futuro, eu falo assim, cara, você
não vai dar conta.
Você não vai dar conta. Só que hoje a gente faz isso, é o nosso natural.
É.
O que aconteceu? O mundo mudou? Não. Quem mudou? A gente. Quem ficou mais forte? A gente.
É.
O mundo não vai ficar molezinho para ninguém, não.
Não vai, não.
Ou você se fortalece em todas as áreas, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente.
É.
Tá aí, ó, os três pilares. Físico, psíquico
e
espiritual.
Espiritual.
As três coisas. Se você não tiver esses três pilares fortalecidos, acabou, game over para você. A pessoa tem uma psique legal, teve uma criação legal, uma família legal, não sei o que legal, a saúde tá legal e tal.
É inteligente,
talentoso, aquela coisa toda, né? Tá surfando na vida, né? Escorregando na manteiga. Acontece algum tipo de adversidade do lado dele que requer um nível de consistência espiritual, ele desaba.
É.
Perdeu um parente, perdeu ali alguém que ele ama, não sei o que, tá uma situação esdrúxula, o cara desaba. É. Ele desaba.
Inclusive, eu acho que a gente vai ter que fazer outro episódio para falar desses assuntos, porque tem muito pano para manga ainda. Uma das maiores evoluções que a gente teve nesses últimos anos foi em relação à vida espiritual.
Sim.
E isso, né, trouxe frutos em todas as áreas da vida. Eu acho que a gente pode fazer um outro episódio sobre isso. O que, que você acha?
Vamos ver se a galera quer, né?
Bora?
Bora.
Comenta aí, então. E a gente se vê no próximo episódio.
É isso aí. Bora!